Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Podcast Trivela no ar, hoje é quinta-feira, são 3 horas da tarde, a gente chega sempre ao vivo em central3.com.br batendo papo com o pessoal da Trivela sobre o que de melhor tem acontecido no futebol. Tudo bem, Leandro Amin?
Tá bom, Paulão?
Hoje de manhã, você preferia ser o Rafael Silva andando no Rio de Janeiro ou o Bolt?
O Bolt hoje só.
Hoje. Quem...
Hoje eu preferia ser. Primeiro porque estaria no Rio de Janeiro, né?
Ah. Mesmo, o Bolt tá na China, né?
O Bolt tá na China, né? Então eu preferia ser o Rafael Silva hoje.
Que coisa aconteceu com esse menino, né?
Muito legal, né? E a explicação dele depois, eu achei que era cascata, né? Que ele falou no vestiário, na saída do jogo, que ele falou pro Serginho: Serginho, fica, troca comigo que eu vou para fazer o gol.
Sempre tem essas, né?
É, mas o Serginho logo em seguida confirmou que foi isso que aconteceu mesmo. Então eles combinaram no campo de falar mentira, se foi mentira.
Sabe
mesmo.
Sabe que eu ouvi uma esses dias, que quando o Pelé recebe o passe para fazer o primeiro gol dele na final da Copa de 58, ele ouviu alguém falando assim: olha, agora ou chuta ou devolve. E aí foi o tempo que ele teve para resolver chapelar e chutar. Essas histórias
é uma boa história.
Que são grandes cascatas, né? Não dá tempo, né?
Não dá tempo.
Tudo bem, Lobo?
Tudo bom, Paulo e a mim, o Biratã e todos os amigos aqui, ouvintes. Bom, é muita coisa, né? Cheio de personagens essa quarta-feira,
de
né?
Historinhas.
É, tem o menino Gabriel Jesus que marcou um baita de um golaço, né? E fez, além da atuação muito boa, né? Mas o gol dele é uma coisa... Acho que foi o gol mais bonito da quarta. É, por tudo que ele fez ali. Que ele... Só faltou esperar o Fábio deitar, né? Assim, então, foi bem bonito. E pela forma categórica, né? Que o Palmeiras deu uma surra no Cruzeiro. É, tudo bem que o Cruzeiro tá mal. Tem toda essa história. O ano do Cruzeiro tá sendo ruim. Mas ainda é o Cruzeiro bicampeão brasileiro, né? É, saiu o Marcelo Oliveira, que está no próprio Palmeiras, mas o time não é um time para ficar brigando lá embaixo, né? Então, acho que a maior surpresa é a forma como o Palmeiras deu uma sapatada com gosto, assim, né?
Foi tão impressionante a meia hora que até parecia que ia pintar uma goleada histórica. Depois o jogo dá uma sentada, né? O time que está na frente também tem um relaxamento natural, o Cruzeiro entrou um pouquinho mais no jogo, né? No fim das contas, 3-2, acho que ficou de bom tamanho pro Cruzeiro pelo começo que teve, né?
Ah,
jogador a menos, 3-0. O Biratã está de volta.
Pois é, né? Estou de volta. Agora eu vi os jogos de quarta-noite, né? Que eu não vinha participando porque eu não estava podendo, por motivos profissionais, vinha trabalhando na quarta-feira à noite.
Estava acompanhando o beisebol.
Eu estava comentando o beisebol.
Que começa na hora da Champions League e acaba depois do último jogo da Sul-Americana. Então
é quase isso. Então eu não estava vendo os jogos de quarta. Eu não vim aqui só para falar coisa sobre o jogo que eu não vi. Dessa vez eu vi os jogos e... Bom, já que o Lobo falou do... Vocês já falaram do Palmeiras Vasco, do Flamengo e Vasco, o Lobo falou do Palmeiras e Cruzeiro. Falar um pouco do Corinthians e Santos, que acho que pode até apontar erros do Corinthians. O Corinthians cometeu muitos erros, mas assim, acima de tudo foram duas grandes vitórias do Santos, né? Como o Santos fez duas partidas fabulosas, assim... É partida de mata-mata, né? Viu o adversário, viu o que precisaria fazer para construir aquele resultado e construiu duas vitórias incontestáveis do Santos.
Começar falando desse jogo, então, todo o questionamento para cima do Tite, que caiu no Paulista, dentro de Itaquera pro grande rival, caiu na Libertadores de um jeito que pouca gente imaginava, né? Para um time de muito menor expressão. E com um resultado que nem permitiu o Corinthians chegar ao final do jogo brigando, né? Aquele jogo contra o Guarani foi bem anticlímax mesmo, né? No meio do segundo tempo as coisas já estavam bem difíceis. E agora de novo, né? Chega em casa tendo que virar um jogo contra o rival e perde novamente. Duas perguntas então. Primeiro, as mudanças que ele fez. Muita gente cobrando jogadores da base. O Matheus Pereira saiu jogando. Novamente... Não teve o Elias, poupou o Elias num jogo decisivo. Depois trocou também o lateral direito, o Fagner não jogou, jogou o Edilson. O que, que vocês acharam dessas ideias do Tite para o jogo? E de maneira mais ampla, mostra alguma coisa? Um time que é líder do Campeonato Brasileiro, mas que não conseguiu ir bem numa disputa de mata-mata, tem a ver com a característica do time, tem mais a ver com a circunstância, tem a ver com o momento do ano, por que o Corinthians não conseguiu nesses dois jogos fazer um jogo com a força que ele faz no Brasileiro?
Acho que no primeiro jogo o Santos simplesmente foi muito melhor, assim, o Santos se impôs de uma forma que talvez o Corinthians não imaginasse, o Corinthians achou que fosse cozinhar o jogo e quando percebeu estava completamente envolvido pelo Santos, e o Dorival Júnior fez as mexidas importantes para bloquear o jogo do Corinthians, tanto no jogo de ida quanto no jogo da volta, cada jogo com a sua característica. Então, o Corinthians se complicou muito no primeiro jogo. E outra questão é que acho que o Corinthians até tem um ataque que tem produzido nos últimos tempos. Mas pela característica do jogo do Corinthians, o Corinthians ainda não é um time que tenha muita facilidade para buscar um resultado grande. Uma coisa é você jogar contra o Cruzeiro, um jogo que sai do 0-0, e o que for conquistado naquele jogo está valendo ali. E o Corinthians faz um gol, daí está dominando, faz outro gol. E ganhou de 3-0 no fim de semana. Outra coisa é um jogo em que você entra precisando fazer uma goleada ou uma vitória larga. O tipo de atitude que você tem que ter é diferente, e esse Corinthians tem dificuldade com esse jogo mais pesado ofensivamente, né? Então o Corinthians ainda tentava daquele jeito do Corinthians de tocando a bola. O Santos fechou os caminhos do Corinthians. A ausência do Jadson foi muito importante, aí, muito sentida pelo Corinthians. E daí o Santos construiu o resultado. O Elias não ter jogado, acho engraçado que eu vi muito corintiano agora criticando, cornetando o Tite, mesmo durante o jogo. Antes do jogo, eu vi muito corintiano elogiando. O Elias não tem jogado nada, tem que mudar um pouco, ver se o time melhora. Então, assim, também achei muito. Eu realmente não tiraria o Elias, mas também acho oportunismo. Falar que isso foi inconcebível, tirar o Elias considerando por causa do resultado, sendo que antes do jogo eu vi muito corintiano falando que o Elias realmente tinha que sair porque não estava num bom momento. Imagino que alguns corintianos que tenham reclamado disso, da ausência do Elias, tenham sido os mesmos que tenham reclamado, que tenham elogiado a saída dele antes do jogo. Então,
o que eu questiono é o seguinte, acho que existe um discurso que o futebol brasileiro adota muito, que é a coisa de poupar, assim, priorizar a competição e tal. Você prioriza no momento quando está nas cabeças ali. Não é o caso agora nem da Copa do Brasil, nem do Brasileiro. E essa coisa também de foi melhor, tem gente que considera que foi melhor. Se discutiu isso não só o Corinthians, o Curitiba, quando estava jogando Copa Sul-Americana agora... outros times também, se era melhor ou pior a classificação.
O Cruzeiro, no ano do primeiro título brasileiro, que
também
caiu pro Flamengo,
caiu pro Flamengo, teve gente que falou que foi melhor.
Foi bom, focou,
Eu sou adepto do seguinte, não existe boa eliminação. Ser eliminado é ruim em qualquer competição, sempre, de qualquer jeito. É claro que existem eliminações piores, tomar 7-1 em casa na semifinal da Copa, por exemplo, é uma eliminação sempre muito pior do que só perder. Mas não tem essa de... Não é bom pro Corinthians sair da Copa do Brasil. Não é bom. Isso, primeiro, porque você não tem garantia nenhuma no Brasileiro. E segundo, porque você tá perdendo um clássico ali. Os times não têm... A gente já falou isso na Trivela algumas vezes. Os times parecem que não têm ambição de ganhar todos os títulos. Então o Corinthians de 2012, por exemplo, que era um time muito bem armado, não teve a ambição de querer ganhar tudo que disputou. E tem que ter, eu acho que tem que ter. Você não vai ganhar sempre, é muito difícil conseguir ganhar tudo, mas tem que ter essa ambição. E essa coisa de não dá para disputar duas competições, claro, o calendário brasileiro é horroroso, tem tudo isso. E o Tite, por isso que eu acho que nesse caso, você tira um ou outro jogador do time, é normal. Então, só que perder não é bom. Não significa que agora o Corinthians, agora tá aliviado, vai jogar o brasileiro leve. Isso é uma bobagem.
Faz parte de... Vai, a palavra rodízio aí ficou meio estigmatizada agora por causa do Osório. Mas assim, Faz parte de um time que está disputando várias competições, tem que poupar um jogador em alguns jogos, inclusive jogos importantes, faz parte da sua vida. O Corinthians não jogou com o time reserva ontem, o Corinthians perdeu porque perdeu. Achar também que o Corinthians se poupou, acho que é um jeito de desmerecer o que o Santos fez.
Ou que jogou, que alguns estavam dizendo que o Atlético e o Cruzeiro e o Corinthians jogaram sem fazer tanta força, que também é uma bobagem.
Isso desmereceu, né? O Figueirense, desmereceu o Santos, times que classificaram com todos os méritos e com todas as justiças, como já diriam o nosso amigo. E o Santos foi melhor. E o Santos vem jogando muito bem também, não vamos ignorar isso. O Santos tá mal no Campeonato Brasileiro.
Tinha ganhado do Corinthians no Brasileiro também, né?
Então, não, e não foi pouco melhor, né? Foi muito melhor.
Aquele jogo até foi no momento que o Santos ainda tava meio mal e até ganhou aquele jogo. Mas desde então, o Santos vem jogando muito melhor até do que jogou naquele 1-0 do Brasileiro. Então, assim, o Santos é um time que se tivesse jogando aí o que tá jogando agora desde o começo do campeonato, tava na briga por vaga da Libertadores, né?
É, então, acho que do Santos
tava
que a gente
ali junto
pode...
com o Palmeiras, com o São Paulo, com o Fluminense. Estava naquele pois bolo é. Ali, então...
Do que a gente pode falar do Santos para falar do lado do vencedor, eu acho que o Dorival tem um mérito no seguinte sentido. O Dorival é um técnico que vem fazendo trabalhos medíocres há um bom tempo. Ele caiu com o Fluminense em campo, teve o tapetão, mas a gente tem que lembrar que o time estava com ele e caiu. Palmeiras, ano passado, não melhorou o time foi capengando ainda. Mas agora ele tomou uma atitude que normalmente os técnicos que pegam times lá na rabeira não fazem, que é, ele não apostou na fechar a casinha ali, e parar de perder, estancar o sangramento, aquelas figuras que a gente vê normalmente, né? O Santos estava em 16º, acho, quando ele assumiu, se eu não me engano. E ele não fez isso, ele colocou 3 atacantes, ele aproveitou a característica do time, dos jogadores que ele tinha, e tenta ser ofensivo. Isso é um mérito dele, ele tem conseguido tirar boas atuações do Giovani, de vários dos jogadores ali da frente, até do Marquinhos Gabriel, é um reserva que entra bem agora, e ele não vinha jogando bem há pelo menos uns 2 anos. Então, acho que o mérito dele está aí, e acho que é importante ressaltar que é um time que, embora esteja lá atrás no Brasileiro, é um time muito ofensivo, né? É um dos ataques mais envolventes do futebol brasileiro hoje, né? Então é mérito dele.
Visita o Cruzeiro no domingo e de fato é um time bastante ofensivo. Teve a lesão do Gabriel ontem, né? Que foi bastante frio para concluir a jogada. Os 2 gols, aliás, bem parecidos, né? A força desse Santos muito rápido, mesmo quando entra o Marquinhos Gabriel. Até o Chiquinho, que pelo menos a meu ver não tem esse mesmo nível técnico de Giovani e tal. Entra com velocidade, né? O time corre muito na frente, não à toa é tão difícil de marcar. E o Christian jogou ontem também, né? O Ralf foi titular, acho que há algum tempo não era titular. O Ralf me pareceu até às vezes um pouco sem ritmo, um pouco lento, sem, né? Sem aquele bote que ele costumava dar. E o Christian entrou também no segundo tempo. Alguma semelhança com a queda do Galo para o Figueirense? Times que correm muito no Campeonato Brasileiro, que são muito intensos. O Atlético Mineiro joga de forma alucinante, principalmente em casa. E não conseguiu passar pelo Figueirense, que, enfim, é um time de Série A, é um time que brigou até o final, fez um gol de bola parada no fim. Coisa do mata-mata também, né? Talvez se fosse um jogo de pontos corridos, o Atlético tinha segurado a vitória e voltado com 3 pontos.
Perdeu a chance no primeiro jogo de sair com uma vitória, né? Se ter empatado em casa é ruim. O que eu acho marcante aí do Figueirense, que o gol da classificação foi do Marcão, né? Do atacante.
E tinha uns 4 caras na bola ali.
Ele marcou o gol da classificação em cima do Botafogo de letra, né? Foi ele de novo. O Marcão já rodou bastante no futebol brasileiro.
Do Atlético Goianiense, né?
Atlético Goianiense, passou por muitos times. E, de novo, um gol importante, né? E a gente, é claro que não dá para atribuir muito, mas é curioso que o René Simões assumiu e conseguiu 2 vitórias aí importantes num time... E ele tem um estilo muito diferente do Argel, que era o ex-técnico, né, do Figueirense. Ele é um técnico muito mais de... os times dele normalmente tocam muito mais a bola, enquanto os do Argel são normalmente muito diretos, né, no seu estilo de jogo. Então é curioso que ele tenha conseguido a vitória justamente em 2 escanteios, né, 2 bolas paradas para classificar... E aí, a Copa do Brasil é isso, né? O time sobreviver até as quartas de final agora, com todos os times grandes aí envolvidos, é um grande mérito. O Figueirense tem que aproveitar mesmo.
Vamos de Osório e o São Paulo, depois de uma semana com 3 derrotas consecutivas, uma delas para o Ceará, poupando jogadores na Copa do Brasil e vencendo São Paulo no Morumbi. 3-0. Não foi tão fácil assim quanto às vezes o placar faz parecer, né? O jogo estava 1-0 até que o Thiago Mendes teve felicidade para acertar um chute de fora da área. Acho que a vitória sairia naturalmente de toda forma, acho que a classificação sairia. Mas teve também um jogador a mais, o São Paulo, um lapso no lateral do Ceará que deu um carrinho completamente desproporcional no Alexandre Pato.
No meio campo, né?
Pois é, é aquele bote que o cara vem correndo atravessar o campo.
Que ele não quer perder a viagem.
Tá muito na cara que ele vai exagerar, né? É o tipo de expulsão que o time cearense mal reclamou. Mas e aí, 3-0 dá um pouco mais de tranquilidade pro Osório e... Não dá pra saber, né? Vamos ver o que o sorteio reserva pro São Paulo, mesmo não estando nos melhores dos climas. Vai passando aí na Copa do Brasil.
Vai passando. O que eu acho curioso de apontar é que a escalação do Osório foi muito contestada no jogo do Morumbi. E ele usou praticamente a mesma escalação ontem, com exceção, claro, do Rogério, que voltou no lugar do Renan, e do Wilder Guizal.
Foi mal, né?
Que foi mal. Quem entrou no lugar do Luiz Fabiano, que está machucado, se tivesse disponível, certamente ele jogaria. Mas a formação foi a mesma. O Thiago Mendes, que acabou fazendo o segundo gol, acabou sendo um gol fundamental, foi o único volante do time, né? Quem jogou mais ou menos ali ajudando foi o Michel Bastos, mas foi a mesma proposta do Morumbi, exatamente a mesma proposta. A gente vai atacar e vai tentar se defender com a bola, né? Se defender naquele estilo, não vou deixar que o adversário ataque, vai ser a minha defesa. Porque mesmo no primeiro tempo teve momentos que o São Paulo tomou ali umas investidas de contra-ataque que foram bem perigosas pelo espaço que o São Paulo dá. Mas é uma proposta, isso fica bem claro que era a ideia do Osório de fazer isso. E dessa vez o Carlinhos na ponta direita de novo, e de novo foi bem, sofreu o pênalti, né, do primeiro gol. Então assim, que eu acho curioso que muitas vezes ele nesses últimos 3 jogos, o Osório foi muito criticado e muita gente já estava falando de professor Pardal e esse tipo de coisa. Sendo que assim, tudo o que seria normal seria jogar com 3 volantes, aquela coisa batida, e ele não fez isso, né? Ele insistiu numa escalação ele foi muito criticado por ela e insistiu mesmo assim com ela, né? E o time conseguiu o resultado. Então assim, é uma coisa que é curioso de ver, que ele não se apegou ao resultado, ao medo de um vexame, porque ser eliminado, perder em casa já foi um vexame, ser eliminado completaria o vexame, né? O São Paulo tem que passar pelo Ceará numa situação normal, né? E se você, uma coisa é perder por um detalhe, mas não era o caso, né? Perdeu no Morumbi jogando mal, né? Sem conseguir muita coisa, então... Eu acho interessante isso do Osório, a gente destacar que ele manteve a ideia dele.
E outro grande que quase foi surpreendido no jogo de ida foi o Fluminense, que fez um gol contra o Paysandu no final. Mas ontem em Belém, apesar da festa torcida do Paysandu, venceu por 2-1. Bastante desfalcado o Fluminense, ainda assim se classificou Cícero e Marcos Júnior. E mais Cícero um do Iago Pikachu, hein? Que loucura o Pikachu.
O Iago Pikachu...
18 gols na temporada.
Pois é, número de atacante, né? E ele tudo bem que ele é o grande jogador da bola parada no Paysandu, né? E faz muito gol de pênalti, de falta. Mas é um jogador pra ficar de olho, assim, porque a gente até já comentou isso na redação, o Biratan já falou isso uma vez. Se não fosse pelo nome, é muito provável que o Pikachu já estivesse num time mais rico.
O Palmeiras não contratou ele porque começaram a fazer brincadeira com o apelido dele e a diretoria desistiu.
Porque teve gente que ficou brava quando a gente falou que o normal...
O Palmeiras perdeu o Paysandu na Série B com o gol dele há 2 anos, né? E daí se falou muito do Pikachu ir lá e o pessoal começou a brincar muito com o apelido, o pessoal das redes sociais, a imprensa, sei lá o que, e a diretoria do Palmeiras desistiu. É bobagem, né? Se não desistir porque acha que não é o jogador certo porque tá caro, tudo bem. Desistir porque ele tem um apelido engraçado, na boa. Pelé era um apelido engraçado quando surgiu. Se surgisse hoje, nunca ninguém ouviu falar em Pelé. E surge um jogador chamado Pelé, todo mundo, nossa, Pelé, que é isso? Né?
Pois é.
Provavelmente é um jogador, hoje o Pelé seria o Edson Arantes, né?
E o Fluminense Nascimento fez um tweet com a Pokébola, né? Com o Pikachu dentro, né? Capturamos.
Teve isso.
Teve isso. É, nesse
mas ele é muito bom jogador, viu? Muito eu acho bom. Que ele é nível. Ele jogaria em muito time da Série A, se não. Não vou dizer todos, porque acho que é demais, mas é. Ele jogaria em muitos times que ele é um jogador de bom nível. É um lateral da gente já cansou de ver nos anos 90, né, Paulo?
Pois aquele
tipo de lateral muito ofensivo.
Apodi que eu diga,
é,
né?
E muito bom na bola parada, ele é muito técnico, bom. Sabe bater na bola. É um jogador que pode ser bem útil aí.
Vasco e Flamengo. Vasco que no Campeonato Brasileiro tem uma situação de 13 pontos contra 22 do Goiás, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento. Já são 9 pontos de distância para sair da zona. Mas passou pelo maior rival com contornos de crueldade. Aos 36 do segundo tempo saiu o gol do Vasco, empatando o jogo que ia para os pênaltis e eliminando o Flamengo já para carimbar a chegada do Oswaldo de Oliveira, né? Acho que, por mais que é sempre difícil chegar com um mata-mata pela frente, o Vasco era a lanterna do brasileiro.
Continua sendo.
Isso. Quando ele chegou, era e continua sendo. E acho que poucos flamenguistas achavam que o time ia sofrer tanto contra um Vasco que não está mostrando muita coisa na temporada. No brasileiro, pelo menos, foi campeão estadual.
É, acho que tem que... A atuação do Flamengo, de novo, ficou bem abaixo do que se espera, né? Tanto no primeiro jogo quanto nesse. Acho que o pior do jogo que o flamenguista tem que lamentar é isso. Perdeu o Guerreiro, né? No começo do jogo ali, não acabou... Isso é uma baixa muito importante. Mas o time jogou mal, né? O time teve muitos dos problemas que tinha com o Cristóvão, né? E assim, não dá pra também... o time mudou semana passada, né? Não dá pra mudar da água pro vinho. E o problema vai além de quem é o técnico também. O time tem alguns problemas. É surpreendente que o Vasco consiga elevar o seu nível de futebol... quando joga com o Flamengo desse jeito, né? Porque não tem conseguido fazer isso no brasileiro. Mas, claro, tem a coisa do clássico, tal, tem a questão de rivalidade que iguala muito, mas é aquela coisa do o Flamengo tinha que estar num dia ruim e o Vasco estar num dia bom. E aconteceu isso nos dois jogos, né? O Flamengo mal e o Vasco bem. Melhor do que a sua média.
E a Copa do Brasil encurta umas distâncias também do brasileiro, porque você pega o Santos, tem 16 pontos a menos que o Corinthians no brasileiro, e você vê o confronto, você não parece que é um time para ter 16 pontos a menos. Do Vasco para o Flamengo, são 13 pontos a menos. Então, em tese, a distância numérica é menor do que a de Santos para Corinthians. E acho que a Copa do Brasil, legal, que dá uma igualada também, né? Mostra que não é porque você tem 10, 12 pontos a mais na tabela.
Atlético, né?
Pois é, ó, vamos ver. De Figueirense para Atlético são 23 para 39. São 16 também. É uma eternidade. Provavelmente o Figueirense não vai alcançar o Atlético no Brasileirão. Não dá mais tempo, mas em campo iguala.
Qual a distância de Vasco para Flamengo?
Vasco para Flamengo são 13 pontos. Flamengo
que, na
tem
verdade, 26. Que na verdade é o dobro, né?
É o dobro.
Mais do que 13 pontos, é o dobro um do outro, né?
E número de vitórias que é muita coisa, porque o Vasco ganhou 3 jogos brasileiros, o Flamengo já ganhou 8.
É que o Vasco tá podendo fazer gol também, né?
É.
Mas acho que também serve de um recado aí pro Flamengo. Claro que... daí também que ele vê um pouco, não é que ele vê lado positivo para as coisas, não, mas é um alerta também. Teve muito flamenguista que achou que só porque contratou o Guerreiro e o Ederson, o Flamengo virava o melhor time do universo, né? Que ia sair atropelando todo mundo. E o time não vinha com problemas porque o Cristóvão era ruim, porque o Cristóvão isso, porque o Cristóvão aquilo. O Flamengo vê com problema que o time ainda não é um time do nível que o flamenguista quer que seja, né? E não é o Guerreiro e o Ederson que vai mudar completamente. Eles vão melhorar muito o time. Até acho que o Flamengo vai melhorar ainda no brasileiro. Eu até acho que o Flamengo era um time que, se tivesse continuado na Copa do Brasil, ele poderia se tornar muito perigoso para os adversários nas fases seguintes, porque o Flamengo é um time que cresce muito em mata-mata, como foi campeão há 2 anos, assim, mas... Também, né, que o Flamengo ia virar um time só por causa dos dois, né? Então o Flamengo é um time com falhas, ainda é um time que tá muito sujeito a um tropeço como esse pro Vasco, que tem questão de ser clássico, mas vem com um time que o Vasco aí não sabe que é muito inferior ao que o Vasco merece ter.
Muito. Pra seguir aqui na coisa da distância, Palmeiras tem 31, Cruzeiro tem 22. São 9 pontos. Palmeiras no brasileiro muito acima do Cruzeiro, mas acho que pouca gente esperava que em meia hora faria um 3-0 tão categórico como fez. atuação fora do comum do Gabriel Jesus, um jogo fora de casa. Tudo deu certo para o garoto, deixou uma bola para o Barrios fazer 1-0 e depois marcou dois gols com muita categoria. E o Cruzeiro sendo vaiado desde o primeiro tempo, torcida pegando no pé do Paulo André. A entrevista do Charles depois do jogo é até emblemática, né? Que ele diz, não sei o que está acontecendo. O treinador está tentando escalar o melhor, os caras que eu vejo no meu entorno são bons de bola, o time não é, né? Não é tosco o time do Cruzeiro, é um time que algo está acontecendo, mas não dá para levar 3-0 e o jogo morrer tão cedo. Né?
É um time que ganhou do River Plate no Monumental de Núñez, né?
Pois é.
Numa quarta final de Libertadores.
Depois perdeu em casa.
Mas ganhou lá, né? Que assim, é um time que pode conseguir grandes resultados. Não é um time pra brigar pelo título brasileiro, mas não é um time pra estar jogando esse futebolzinho bem fraco que tem jogado o Cruzeiro nas últimas semanas. Né? É um time que poderia, tudo bem, poderia até ser eliminado pelo Palmeiras, mas é um time pra fazer mais jogo. Né? É um time... É meio absurdo a posição do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro.
E jogaram os meninos, hein, Leandro Amid? Tanta gente falar do João Pedro, jogou, hein? Teve uma chancezinha,
no caso do Gabriel Jesus, uma chance zona, né? A primeira como titular num jogo realmente de grande porte. O João Pedro teve no ano passado participação importante em jogos-chave do Palmeiras. Acontece que o inverso em termos de aproveitamento rolou, né? O João Pedro parece que fica marcado por alguns lances estranhos, né? Ele deu uma voadora no árbitro. No bandeirinha.
Ele estava bem no momento da vitória, ele fez até uma boa jogada que o Barrios podia ter feito mais um gol.
Então, mas a questão é essa, ele fica marcado nos melhores momentos, no compacto, no almoço no dia seguinte, pela voadora que ele dá no peito do bandeirinha, numa jogada que ele vai totalmente atabalhoado na bola e recebe um tranco e vai de encontro ao bandeira, e no pênalti que ele fez que foi desnecessário.
Pois é.
E isso acaba às vezes marcando, né? Aquele torcedor que não é muito comprometido com os 90 minutos de uma partida, de uma análise. E o menino jogou bem, né? O menino jogou bem, apoiou, por exemplo, melhor e mais vezes do que o Egídio. E o Egídio tava aqueles jogos do Egídio, né? Que pega a bola e fica dando de calo na bola, de ladinho na bola, domina com a parte de fora. Mas não foi uma atuação muito incisiva por parte dele. E é difícil analisar um jogo que estava praticamente morto com 15, 20 minutos. É evidente que o Palmeiras jogou bem nessa situação. E em cima disso eu faço um pouco do advogado do diabo aqui pro Cruzeiro. Até que reagiu bem, né? Um jogo que estava 3-0 com cara de ser de acabar 4-5, porque o Luxemburgo não fechou a zaga, não protegeu,
colocou
a zaga.
O zagueiro, né? E se o Barrios está um pouquinho já num ritmo mais elevado, né? Podia ter feito, era jogo para talvez ele ter feito 2-3 gols, já tivesse num ritmo de jogo acima, né, do que está.
Pois é, e o Mineirão frio, né? Mal-humorado, com seus motivos, claro, mas assim... É difícil você conseguir uma reação num cenário como se mostrava o Mineirão para os jogadores do Cruzeiro. Acho que o papo nessa quinta-feira de manhã, na quinta-feira de tarde, dentro da Toca da Raposa, ou da Toca da Raposa número 2, eu não sei onde que eles treinam atualmente, é assim, ó, cara, um jogo que estava com cara de ser 0-4, 0-5, terminou 2-3, a gente mais ou menos sabe o que tem que fazer para superar um momento que... Tá, como o Felipe gosta de dizer, viés de baixa no Campeonato Brasileiro, e o Cruzeiro tem que reagir. Ontem, de alguma forma, mesmo eliminado, reagiu dentro da história do jogo. Quem sabe na história do Campeonato Brasileiro faça coisa parecida. Porque se não fizer, bicho, a pontuação lá embaixo não é nenhuma loucura você imaginar o Cruzeiro brigando para não cair.
Não é porque é o seguinte, a gente fala sobre a camisa pesa na hora de brigar pelo rebaixamento, não é pela mística, é porque a pressão em cima dos jogadores, uma coisa é o jogador brigar contra o rebaixamento jogando pelo Joinville, outra coisa é brigar contra o rebaixamento jogando pelo Cruzeiro. A pressão diária em cima desse jogador é muito maior, né? Então, por isso que a gente fala que pesa, mas pesa por causa disso. É uma questão prática mesmo, né? Não é só psicológica.
Agora, o Gabriel Jesus fez o seu primeiro gol na carreira, pasme, em Londrina contra o Asa de Arapiraca. Fez a sua estreia...
Com o mando do Asa.
Pois é. Fez a sua estreia com o profissional contra o Bragantino, mas eu acho que quando ele tiver 35, 36 anos e Paulo Júnior e o Biratã dividirem um switcher para escolher imagens para uma reportagem sobre Gabriel Jesus.
Os 20 anos da carreira. Da dançada do Mineirão.
Exato, acho que vai ser essa a imagem do jogo de ontem, que vai marcar o começo da carreira dele para fins profissionais, assim, né, no imaginário popular, na cabeça, na memória de todo mundo.
E o terceiro gol foi tão especial que até ofuscou um pouco o segundo, que ele dá o passe no fundo, dá o pique, chapa a bola com muita tranquilidade, né? Já tinha feito um belo gol antes de driblar. Exato. O Fábio do jeito que driblou. Pra gente fechar a Copa do Brasil, só passar por Inter e Grêmio que jogam hoje, algum risco diante de Ituano e Coritiba, sendo que ambos já construíram o placar na ida?
Ah, difícil, né? O Grêmio já ganhou fora, até pela situação do Coritiba. O Coritiba até melhorou nos últimos tempos, mas acho que o próprio Coritiba deve estar já de cabeça baixa para esse confronto. Acho muito difícil. E mesmo o Ituano contra o Inter, ainda que por mais que o Ituano esteja só se dedicando a isso, né? Na temporada.
Como a gente lembrou, o Ituano que é um time de frilas, né? Eles vão fechando frilas. Se passar do Inter, tem mais dois frilinhas aí. É. Garantido, o time não está disputando nada, fecha contratos.
Só a Copa São Paulo, a Copa Paulista, né?
E como o próximo são 4 semanas para a Copa do Brasil voltar, imagina que loucura para a diretoria do Ituano ter que fechar mais um contrato de 1 mês e meio, caso o time faça um milagre e vença o Inter hoje por 3-0.
Isso tem a ver com o assunto que a gente vai chegar ainda, que é o calendário, né?
Pois é, vamos de Champions League, Felipe Lobo. Você tem os grupos na unha? Ou já estão na cabeça também? Ainda não.
Não, decorar os grupos para mim já é um pouco demais.
Então vamos de Champions League. Primeiro, explicando o critério da cabeça de chave, como que ela foi definida. E a gente comenta aí se tem grupo da morte, se tem grupo desinteressante, se tem confronto que se repete todo ano, aquelas histórias de sorteio.
É, uma coisa que é, o Platini é muito criticado pelas atitudes, né, de as medidas que ele toma, e dessa vez, a partir dessa temporada, o critério mudou. Até a temporada passada, os cabeças de chave eram definidos como os 8 times de maior ranking, né, de os 8 primeiros do ranking da UEFA. Isso podia incluir, por exemplo, 3 times ingleses, 2 espanhóis. Enfim, não existia uma restrição de país. Então acontecia da gente ver sempre os mesmos cabeças de chave: Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique, Arsenal. Muitos desses times sempre eram cabeças de chave. Esse ano mudou. Qual que é a mudança? Os cabeças de chave serão os campeões, os times campeões dos países nas 7 primeiras posições do ranking. Significa os 7 melhores países da UEFA. Tem o seu campeão tem um cabeça de chave garantido. Pode parecer que a mudança não é grande, mas ela é significativa. Porque significa que um time, por exemplo, o Paris Saint-Germain, sofreu um pouco por cair em grupos difíceis, porque embora ele seja da França, que é um país bem ranqueado, ele deixava de ser cabeça de chave, né? Então, dessa vez, não. Então, esse ano, como o campeão são os sete melhores, né, os 7 campeões de cada liga e mais o campeão, que são para formar 8 cabeças de chave, como esse ano o campeão da Espanha é também o campeão da Champions League, que é o Barcelona, então foram os 8 primeiros países. Entrou a Holanda também como país ranqueado. Significa que a gente tem o Paris Saint-Germain no grupo A como cabeça de chave, aí cabeça de chave com Real Madrid, Shakhtar Donetsk e o Malmo da Suécia. Aí tem a curiosidade do Ibrahimovic jogar contra o Malmo, que é o time que o revelou, né? E a cidade dele.
E o Real Madrid, que é a grande ausência entre os cabeças de chave, né?
É, a grande ausência entre os cabeças de chave.
Nunca, não sei, enfim.
Faz muitos anos que não era, mas eu acho que, pensando do ponto de vista de justiça, eu acho que é justo. Liga, o nome do campeonato é Champions League, né? Liga dos Campeões. Então eu acho que tem que se valorizar quem é campeão. Grupo B tem o PSV, que esse acabou beneficiado pelo Barcelona ter sido campeão. Entrou como campeão da Holanda, que é o 8º país no ranking. Então, PSV é o cabeça de chave. Manchester United, que a gente viu tantas vezes também ser cabeça de chave por osmose, né? Volta à Champions League e deu sorte, né? O CSKA Moscou e o Wolfsburg da Alemanha. Um grupo relativamente tranquilo pro Manchester United, não deve ter muitos problemas.
É interessante que o pote 4 aí parece ser o segundo time mais forte do grupo, né?
É.
Que é o Wolfsburg, né? O Wolfsburg
é
o atual vice-campeão alemão.
É. É, que é um time que como não participa muito, né, o ranking
é,
dele
o ranking
é
ficou ruim, mas...
É, porque embora os cabeças de chave sejam por esse critério de campeões, do pote 2 até o pote 4, né, que são os outros times, aí vale pelo ranking do clube mesmo.
E a grande novidade desse início de temporada do Manchester United, né, o Depay vai enfrentar o PSV.
Pois é, o Depay, o Depay que é o destaque, foi campeão e artilheiro do campeonato holandês pelo PSV, né. Então ele vai voltar aí à Holanda, e o Van Gaal, que é holandês, né? É, tem ainda o Blind também no Manchester United, também holandês, mas o Blind era do Ajax. Grupo C, Benfica, cabeça de chave como campeão português, Atlético de Madrid, Galatasaray e Astana. E aqui é um grupo bem tranquilo, né? O Atlético de Madrid deve passar.
E já aproveita então para falar do Astana, né? Que...
O Astana, a gente sempre fala que a Liga dos Campeões tem sempre os mesmos times, e dessa vez o Astana é a primeira vez que um time do Cazaquistão, que é o país mais a leste, né, da Europa, né, mais asiático da Europa, né, ele vai jogar a fase de grupos da Champions League, né, é um time bem fraco, assim, a gente até viu os jogos do playoff, né, do classificatório, o Astana é um time bem fraquinho. Provavelmente vai perder, se não todos, quase todos os jogos, mas é uma das histórias que acaba chegando, né, à Champions League, à fase de grupos, também por uma mudança que o Platini fez e foi criticado por ela, que é priorizar, dar um caminho diferente para os campeões. Então a gente viu, por exemplo, o Mônaco e Valência se matando na preliminar, porque vão pelo caminho dos não campeões. Nenhum deles é campeão. O Astana enfrentou times que são campeões dos seus países, mas ranking menor. Então ele não pega, por exemplo, o campeão espanhol, que já está garantido na fase de grupos, tá? Mas pega o campeão do Chipre, campeão da Escócia, que o Celtic caiu para o Malmo, por exemplo, usando o caminho dos campeões. O Malmo chegou por esse caminho também. Então é uma história legal, e é certamente o Astana, mesmo que perca todos os jogos, vai aproveitar muito a fase de grupos, porque é muito dinheiro, primeiro, né? E é a história, assim, esses jogadores, muitos deles estão no nível de tietar os adversários, né? Então, é um time que vai certamente se divertir mais do que competir nessa fase.
Acho que rolou um muro de Berlim, né, Lobo? Você assistiu Adeus, Lenin?
Já assisti, é um excelente filme.
É um excelente filme, né? Mais ou menos o que acontece aqui é que você tem, nos anos 80, times como Steaua de Bucareste chegando mais de uma vez em decisão de Copa dos Campeões.
Sendo campeão, né?
Sendo campeão, inclusive, uma vez, incrivelmente, numa disputa em pênalti e tudo mais. E aí você imagina que o futebol meio que colocou um muro, e eles não tiveram mais acesso à Copa dos Campeões mesmo por tantos anos, né? Nem tanto o Steaua de Bucareste, mas alguns times e países, né,
de menor expressão. Principalmente mais a leste, né?
Exato. E, de repente, eles, numa porrada de anos depois, voltam a enfrentar um Barcelona, voltam a enfrentar um Milan, né? E aí acontece isso que você está falando, né? Uma tietagem que é fruto mais de uma falta de convivência, uma curiosidade em encontrar aquele cara, porque se o campeão romeno enfrenta o campeão italiano, inglês ou alemão todo ano, não haveria esse mesmo tipo de treinamento, que é uma coisa interessante também. É pena que provavelmente o desnível técnico seja uma constante, né? Eu sou super a favor desse regulamento, não só pela parte escrita, porque é Copa dos Campeões, então os campeões realmente têm que ter algum tipo de prioridade. Mas na hora que a gente vê um desnível técnico muito grande, isso dá aquela, dá aquela sentida, né? O campeonato perde um pouco também de peso nesse momento.
Acho que só para terminar esse assunto, para a gente poder falar o resto, uma das coisas que o Platini tem tentado fazer, e eu não sou defensor do Platini, só que eu acho que tem coisas que a gente tem que contextualizar para a Europa, né? Isso que o Steaua Bucareste, a mim, que você falou, chegava e era campeão, esses times de países menores, times húngaros, times suíços ou times de outros países que chegavam mais longe, né, e brigavam por título, é porque existia um caráter local, né? Assim, a partir dos anos 90 a gente teve uma globalização no mundo, não só no econômica, né? Então, assim, capital financeiro passou a ser muito importante, esses tanto que os clubes hoje são multinacionais, né? A gente tem os Barcelonas e Real Madrid da vida, que não são times espanhóis, são times mundiais, e a gente estava falando da Holanda no Manchester United. Antes, os times, o Steaua Bucareste era a base da seleção romena, que era uma boa seleção nos anos 80. Assim como o Celtic, por exemplo, era um time de brigar no mata-mata da Champions e longe. O Rangers, que agora está mal também, porque eram times que eram base das suas seleções locais. Hoje o melhor jogador romeno não joga na Romênia. Os melhores jogadores de cada país jogam nas potências que viraram as multinacionais do futebol, né?
Mas tem outras questões aí, né? Também assim, primeiro existe a cortina de ferro, então os jogadores não tinham liberdade de sair viajando. Até de morar em outro país. Tinha limitação de estrangeiro por clubes também, né? Então, antigamente, quando o Barcelona enfrentava o Steaua Bucareste, era basicamente a base da seleção espanhola contra a base da seleção romena, né? A diferença técnica não era tão grande quanto é hoje. Uma coisa interessante desse grupo aí é Benfica e Astana, a viagem, né? Porque Astana é no meio da Ásia. Então, vai ser uma viagenzinha bem considerável, mas para os padrões deles, né? Não é a maior viagem da história das Copas Europeias, que ainda é o Aberdeen viajando para enfrentar o Kairat do Cazaquistão, que é um time de Almaty, que já tem mais leste ainda. E
que é fichinha para Libertadores.
E que é fichinha para Libertadores. Foram 5.500 quilômetros que o Aberdeen e o Kairat viajaram para se enfrentar, né? 5.500 quilômetros.
Menos do que o River.
A maior viagem da história da Libertadores foram entre quando o Corinthians pegou Tijuana e quando o Palmeiras pegou Tijuana. Tanto o Corinthians e o Palmeiras viajando até Tijuana e o Tijuana viajando para São Paulo. Que foram 9.700 quilômetros, que é quase o dobro.
Então é bastante coisa.
Felipe Lobo no pique, grupo D.
Grupo D, que muitos dizem que é o mais equilibrado aí. Muitos dos nossos leitores consideraram assim. É Juventus, cabeça de chave, campeã italiana. Manchester City, Sevilha, atual bicampeão da Liga Europa, né? Dizem que com esse grupo aqui, que tem o Borussia Mönchengladbach também, dizem que o Sevilha já virou favorito ao tricampeonato da Liga Europa, porque o terceiro colocado do grupo vai para a Liga Europa. Juventus e Manchester City, obviamente, são os favoritos. Grupo E é um grupo bem interessante também. Barcelona é o cabeça de chave, campeão espanhol e campeão da Champions. Bayer Leverkusen, que eliminou a Lazio na preliminar. A Roma, que Leverkusen vai ter que fazer a dobradinha de romanos, né? Vai ter que tirar a Lazio para continuar. E tem o Bate Borisov, que vai ser o bônus do grupo, né? Vai tomar
sempre
a pau
tem,
de todo,
né,
mundo.
Bate,
Grupo F tem o Bayern de Munique, campeão alemão, cabeça de chave. Arsenal, que de novo pega um time forte no sorteio, né? Mas aí vai ser assim mesmo, e deu sorte porque os outros dois são Olympiacos da Grécia e Dinamo Zagreb da Croácia, que são dois times que não fazem cócegas pelos padrões financeiros de hoje.
É aquele jogo pro Guardiola fazer aquelas coisas, né? Jogar sem goleiro, sem goleiro.
Pro Guardiola fazer aquilo que o Osório faz às vezes,
pois
e ele faz bem mais até, né? Ele gosta de jogar, a gente fica brincando que... Talvez vocês são da mesma geração, vocês lembram do Escenários, do International Superstar Soccer, né?
Sim.
Então, às vezes eu acho que o Guardiola tem um Escenário que é vou ganhar jogando com 10 meio-campistas e um goleiro. E talvez deve ele ter. Tenha na cabeça dele um dia ganhar com 11 meio-campistas, mas eu não sei se ele conseguirá fazer isso um dia. Talvez ele teste aí num desses jogos. Grupo G, Chelsea campeão inglês, cabeça de chave, Porto... E aí a curiosidade do Porto é que o Porto tem o Iker Casillas, que vai enfrentar o Mourinho, que está no Chelsea, né? Os dois... A desgraça do Casillas começou com o Mourinho, né? O Mourinho que jogou ele para o banco. E os outros dois vão ser coadjuvantes, provavelmente, Dinamo Kiev da Ucrânia, Maccabi Tel Aviv de Israel. E o Grupo H, que é o grupo mais fraco de muito longe, né? O Zenit campeão russo é cabeça de chave, porque a Rússia é um dos 8 países mais bem colocados da UEFA. Valência, da Espanha, né? O Lyon, da França, e o Gent, da Bélgica.
Fosse esquema brasileirão, era o grupo das 6:30 ali,
né? Aquele jogo, né? Vai ter aquele jogo, às vezes, às 9 da noite, que é só Premier, que ninguém vai ver. Então, bom pro Hulk, né? Que o Hulk pode fazer aí uma graça.
Vamos falar de algumas coisas que foram destaque na Trivela nessa semana?
Só para completar. completar as coisas do dia, que não esquecer que também teve um registro, teve Copa Sul-Americana ontem, né?
Sim.
A Chapecoense meteu 3-0 na Ponte Preta. E o Sport veio de 4-1 do Bahia. Até foi um jogo mais difícil do que parece. Tava 2-1 pro Sport até perto do fim, meio do segundo tempo. Um resultado que classificava o Bahia, porque foi 1-0 em Salvador. Só que o Sport fez o terceiro, depois fez o quarto. E apenas a segunda vez em 8 mata-matas na história que o Sport elimina o Bahia. Né? A primeira vez tinha sido no Nordestão de 94. E agora é a segunda vez. Né? O Bahia tinha 6-1 de vantagem sobre o Sport na história em mata-matas. E agora o Sport ganhou a segunda. Então é mais um feito aí para esse time do Sport. Já chegando firme aí para uma fase mais adiantada, a fase internacional da Sul-Americana.
E me parece que tem boas chances, né? De ir longe na Sul-Americana, um time que tem um elenco bom, né? O Sport.
Depende do quanto também o time vai se desgastar pela briga no brasileiro, porque o Sport está fazendo uma campanha muito boa e com jogos muito intensos, né? Então isso pode desgastar um pouco, mas o time o Sport tem. Time para ir longe tem.
Final caipira de 90 foi tema de texto na Trivela, 25 anos da surpreendente decisão de Campeonato Paulista em 1990. Que tal? O que diz o texto e qual que é? O que ficou? O que, que nos mostra? Aquele jogo indica alguma coisa da época?
O jogo fez 25 anos, né? Ontem foi 25 anos aí da final caipira, até eu que fiz o texto, né? Eu lembro bem daquele campeonato, né? Eu já sou um pouco mais velho. Eu lembro que foi tratado muito como galhofa, né? Na época que aconteceu, muita gente falando da decadência total dos grandes de São Paulo. O futebol paulista vinha num momento muito ruim naquela época, né? Os anos 80 foram dominados pelo futebol carioca, né? O Flamengo na primeira metade dos anos 80, o Vasco na segunda metade dos anos 80 e o Fluminense ali no meio, né? Até Bangu, América foram semifinalistas de brasileiro, né? O futebol carioca meio que mandou no futebol brasileiro, por mais que o Grêmio tenha sido campeão do mundo, São Paulo foi campeão brasileiro também, né? Mas assim, era o momento do futebol carioca. E daí quando chegou em 90, o São Paulo cai na repescagem do Paulista, o Palmeiras e o Corinthians caem na segunda fase ali, para dois times do interior, que nem eram dois times do interior tão tradicionais assim, né? Porque Bragantino e Novo Horizontino eram meio novatos no Paulistão. Eram times que tinham surgido ali nos últimos cinco anos. Né? O Bragantino teve uma passagem lá nos anos 60 e depois voltou em 89. Então não eram times assim, não era aqui de Piracicaba, São José, Ponte Preta, Guarani, que eram times que faziam constantemente boas campanhas naquela época. Então foi meio piada, assim, né? Foi meio a decadência total dos grandes. No final das contas, se a gente vê o que tinha naquele jogo, naqueles dois times tinham 10 jogadores que tiveram passagem pela seleção brasileira nos anos seguintes. Claro que alguns tiveram passagem bem rapidinha que ninguém lembra, né? O atacante Silvio, que também começou no Fluminense e estava no Bragantino. Teve um joguinho lá com o Falcão, o Maurício, goleiro do Novo Horizontino, foi para Portuguesa, foi convocado uma vez pelo Falcão, depois ele até jogou no Corinthians, naquele time que foi campeão brasileiro de 99, de 98. Tinha alguns jogadores de passagem, mas tinham três jogadores que foram campeões do mundo em 94, né? O Paulo Sérgio, que era do Novo Horizontino, ele era emprestado do Corinthians ao Novo Horizontino, o Márcio Santos e o Mauro Silva, né? Ainda tem o Mazinho, atacante do Bragantino, foi jogar no Bayern de Munique. Né? Então, aqueles times tinham bons jogadores e que a gente não podia imaginar na época, né? E dessa final caipira, muitos personagens dali acabaram sendo importantes alguns sendo importantes, alguns nem tanto, mas participando do momento que o futebol paulista retomou o domínio do futebol brasileiro nos anos 90, né? Que teve o São Paulo, o Palmeiras da Parmalat, São Paulo bicampeão do mundo e o Corinthians até bicampeão brasileiro lá no final. Se você pegar, o técnico do Bragantino era o Vanderlei Luxemburgo, o técnico do Novo Horizontino era o Nelson Batista. O Nelson Batista que no final daquele ano foi campeão brasileiro pelo Corinthians. O São Paulo teve dois jogadores campeões do mundo bicampeões do mundo que eram desse time, né? O Luiz Carlos Goiano, que era do Novo Horizontino, e o Pintado, que era do Bragantino. Jogadores coadjuvantes, mas estavam lá. O Robert, o meia do Santos, ele era do Bragantino. Então tinha muita gente ali. Aquele jogo, acho que ele deixou um legado muito maior do que as pessoas imaginam. Aquele, não aquele jogo, assim, mas aqueles dois times. né? E então foi um momento marcante, a primeira vez que dois times do interior fizeram a final.
Que e apesar de terem chegado aí Paulista, Ituano, tivemos uma final com o São Caetano, a impressão é que é cada vez mais rara a chance desses times, né? Pelo desnível econômico, mas talvez a brecha deles é aproveitar que os times grandes muitas vezes não estão dando a devida importância, sim, ao estadual.
Mas naquela,
né,
época dava, porque no primeiro semestre era só isso.
Essa é a final que tava todo mundo querendo estar mesmo. Sim, não, sim. Tem jogador então, poupado, época, não tem Libertadores, não tem desculpa.
E como a Libertadores era uma coisa muito, muito menos importante do que ela é hoje. Né? Tanto é que a Libertadores chegou a passar na Rede OM, né, no começo dos anos 90. Aqui pro cenário brasileiro. E os times paulistas, como eles estavam mal no cenário nacional, o melhor título realista na mão deles era o estadual.
Pois é.
O São Paulo conquistou o brasileiro de 86, mas foi ali, foi uma coisa. O São Paulo era o time mais nacional de São Paulo naqueles anos 80, né? O Palmeiras estava na fila, o Corinthians era um time que nacionalmente não conquistava nada, o Santos também estava numa crise danada. Então, o Paulista era o campeonato que os paulistas podiam ganhar e bater no peito em relação ao rival, né? E daí viram o Bragantino e o Novo Horizonte não chegarem, mas se a gente olha os dois times, eles eram bons, que a gente não podia imaginar tanto na época.
Felipe Lobo, a quarta foi gorda, a gente se alongou demais, mas comenta aí de forma sucinta o calendário, qual que é a bronca da família Trivella com a cascata do calendário 2016.
Não, rapidinho, só pra gente não se alongar muito, mas a CBF fez alarde que resolveu o problema de o Brasil jogar no mesma data do Brasileirão. E eles anunciaram isso como uma solução mesmo, só que a solução foi jogar pro dia seguinte. Então, assim, é uma solução muito porca e que, na verdade, não soluciona absolutamente nada, né? Então, o jogador pode...
Piada, né? É piada.
Vai,
né,
jogar em Maracaibo, ou sei lá, onde for, em Buenos Aires, que seja, e vai jogar no dia seguinte pelo brasileiro aqui. O Elias, por exemplo, vai estar em... Mesmo que seja o jogo seja no Maracanã, mas se for no Maracanã, no dia seguinte ele tem que jogar pelo brasileiro. Isso não existe. Não existe jogar dois jogos seguidos. Então, na verdade, eu falei que tinha relação com o Brasília, porque a gente está falando de um problema de calendário que é os times grandes jogam jogos demais, os times pequenos jogam jogos de menos. O Brasília, a gente falou do Ituano, mas o Brasília está jogando a Copa Sul-Americana e só. O Brasília não tem competição para disputar, não está nem na Série D. Então, é um problema que a gente está falando. O problema do calendário brasileiro vai passar por isso. A gente vai ter que... Os estaduais são muito importantes para a existência deles. Só que não do jeito que estão hoje, né? Não com os times grandes jogando 19 vezes. É um campeonato que tem que ser pensado para o seu nível e tudo mais. A gente tem que repensar a fórmula que os grandes disputam, mas tem a ver com isso. E sem diminuir os estaduais, é impossível você não jogar o brasileiro na época da eliminatória, né? Então vai ser sempre um problema que vai... É ruim pra todo mundo, na verdade, né? Só é bom pra TV, que vai ter jogo dois dias seguidos. Mas a TV... E eu acho que grande parte da culpa disso, a gente fala muito da CBF, mas é dos clubes, né? São os clubes que podem falar não, são os clubes que têm que se organizar pra não deixar isso acontecer. E os clubes, no fim, são quem mais é prejudicado, né? Porque o Corinthians, por exemplo, quando não tiver o Elias, vai reclamar pra quem? Pro Papa? Então, enquanto os clubes aceitarem esse tipo de situação, vai acontecer isso. E a CBF não vai cortar os estaduais, porque ela depende disso, né? Então, eu só achei cara de pau da CBF dizer que resolveu um problema quando você jogou, na verdade, para baixo do tapete e ela tá uma sujeira gorda, que você não consegue, você tropeça.
Só mudou uma data, porque nesse final de ano agora, os dois jogos das eliminatórias que o Brasil tem também não vão ter... Assim, dentro do mesmo critério, no fim de semana não vai ter jogo do brasileiro e daí ele vai ter na quarta-feira, um dia depois do jogo da eliminatória.
Pois é.
Então esse ano já era assim, no ano que vem vai ser igual. E vai ter um encavalamento de estadual com eliminatórias, quer dizer, mudou uma data, a gente viu lá, a gente tem...
Tem uma data que não vai ter jogo.
Tá lá
no post,
tá lá na Trivella, quem quiser ler, tem uma data que mudou, o resto do calendário é igual e o calendário ignora a existência dos Jogos Olímpicos, o que acho meio complicado, né, porque os Jogos Olímpicos dessa vez é aqui.
Então, eles são aqui, né? Você imagina, não tem jogo no Maracanã, não tem jogo no Itaquerão, não tem jogo
Do jeito que tudo é remendo no calendário do Brasil, vão inventar uma taça Tocém Divisão. Aí pega o Ituano e o Brasília, por exemplo. Assim, se você tá na Sul-Americana, na Copa do Brasil, mas não tá em nenhum brasileiro, você fica jogando entre si, assim. E ficam jogando. Todo domingo, Ituano e Brasília, Ituano e Brasília. Pra eles, fala, não, tem calendário. Leandro Amin.
Oi.
Tudo bem?
É acabou, tchau, né? Na verdade, acabou. Não é oi, é tchau, né? Acabou.
Valeu.
Valeu você. Até semana que vem com mais um programa Trivela.
Não teve trivia do 25, né?
Não teve trivia, mas a sua pergunta no começo já foi muito boa. E você viu o que aconteceu com o Bolt?
O que aconteceu? Quando levou um carrinho de verdade,
levou,
né?
Levou um carrinho de verdade.
Que pensa que você é tira o cara do revezamento?
Não vai, será que não tirou?
Eu acho que não, porque...
Que porrada, meu.
O cara é forte, né? Pra ter uma lesão numa pancadinha tem que ser...
Puta, e coitado do japonesinho que bateu no... Com dó do menino, um trabalhador, né, meu?
Pois é, honestíssimo. Valeu, Lobo.
Valeu, até semana que vem.
Leiam as entidades místicas escritas por Felipe Lobo. Essa é do goleiro reserva. E eu me lembrei que em 96, o Leandro e a mim, num aquecimento de um Palmeiras e União São João, apontou pro Marco e disse, aquele reserva do Veloso não vai virar nada. E goleiro reserva tem muito chute, né?
Parece que acertou, né?
Tem muito chute goleiro reserva, né? Você olha lá e fala, pô, esse cara nunca vai
dar
virar,
nada, né?
Falei, aquele goleiro cabeludinho.
Reserva do Palmeiras.
Olha só. Não vai dar nada. Coisa, né? Valeu, Biratã.
Falou, Paulo, Leandro, Lobo e aos nossos ouvintes e leitores.
Volte mais, hein?
Então vamos sentar, né?
Viva o beisebol! Viva as noites de quarta-feira de beisebol!
Quartas gordas de beisebol!
As quartas gordas de beisebol, que não acabam nunca! Vai chegar um dia que vai começar o Trivela e o Biratã vai estar no jogo ainda, né? Que começou às 6 da tarde de quarta-feira. O programa Trivela fica por aqui, já são 25, você ouve em central3.com.br, em trivela.uol.com.br e a gente volta quinta-feira que vem, às 3 da tarde, ao vivo! Até lá!